Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 287, Os Espíritos e os Fenômenos Geológicos. Meu nome é Carlos Luiz. Hoje a gente vai para o item A da questão 537 de O Livro dos Espíritos. Né? A gente trabalhou a 537 no programa anterior, mas tem um item A. Vou relembrar rapidamente, né? Só uma parte. Kardec pergunta: a mitologia dos antigos está inteiramente fundada nas ideias espíritas? Essa crença é destituída de fundamento? Os espíritos dizem não, de forma nenhuma. A verdade é ainda muito mais complexa, quer dizer, tem muito mais espírito do que vocês pensam trabalhando com os fenômenos da natureza e direcionando tudo. Aí Kardec se empolga e faz a seguinte pergunta. Item A. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitassem o interior da Terra e presidissem aos fenômenos geológicos? Quer dizer, o espírito moraria dentro da Terra e ali eles trabalhariam. O que é fenômeno geológico, né? É a movimentação das chamadas placas tectônicas, do que a gente chama de solo, do chão dos nossos pés, né? Quando tem um terremoto, é o quê? Né? São essas placas se movendo. Se a gente pegar a história da Terra, a gente vai ver que os continentes, eles se movem também. Obviamente, demoram muitos milhões de anos. Né? Mas tem a tese válida de que, por exemplo, a América do Sul e a África eram juntos. Tanto é que eles encaixam. Né? Se você pegar, cortar no mapa, eles encaixam. Então, eles teriam sido um continente único e teriam se separado. Então, isso tudo são fenômenos geológicos, entre outras coisas. Kardec está dizendo o seguinte, vamos lá. Ok, eu entendi que os fenômenos da natureza são presididos, são realizados, são executados pelos espíritos. Né? A nossa ciência tradicional não chegou ainda a isso, né? Porque a ciência tenta explicar os fenômenos do clima, por exemplo, vendo apenas o aspecto material, que é verdadeiro, né? A água evapora, tem a pressão atmosférica, etc, etc. Mas se a gente for ver a rigor, muita coisa que acontece em termos de fenômeno natural escapa à capacidade explicativa desse modelo. Não é que esse modelo esteja errado, esse modelo está incompleto, né? Por quê? Porque há também a intervenção de inteligências nesses fenômenos. Né? Aí você vai dizer, não, mas não é assim. Mas vamos pegar uma coisa bem simples. A ciência hoje é capaz de fazer previsão do tempo em larga escala de forma acurada, de forma precisa? Não. Não é. Né? A previsão do tempo tem um grau aí de variação e de erro imenso. Por exemplo, a ciência, com tudo, com tecnologia, com todo o arcabouço teórico, conceitual, saberia me dizer quanto de fato vai chover daqui a 10 anos no Ceará, em São Paulo? Não sabe. Então, não é uma coisa simplesmente técnica. Né? Aí eles vão, assim, eu já li um pouco, eles vão dizer o quê? Não, mas é porque é muito complexo, são muitos fenômenos, né? O movimento e tal da Terra, eu concordo. Mas a gente tem que reconhecer o seguinte. A explicação meramente material não dá conta de explicar tudo e não dá um poder de compreensão profundo. Porque se desse, você diria, não, daqui a 300 anos vai chover mais ou menos tantos milímetros. Não se sabe. E muitas vezes se diz que vai ter um bom inverno e não tem. Então, assim, tem uma margem aí que a ciência não dá conta. Não dá. E talvez aí a gente entenda a atuação dessas inteligências dentro das leis de Deus. Mas a ciência não dá conta disso. É só um exemplo para a gente ver que o Espiritismo ele não vem criar uma crença maluca. Não, o Espírito está de mau humor, aí chove, aí está de bom humor. Não. Essas explicações são simbólicas, as dos mitos, no mito é assim. E a explicação do mito é assim. Se a gente entende como símbolo, como Kardec está entendendo aqui, fica muito interessante. Mas é símbolo, né? É metáfora, não diz que é assim. Apenas Kardec fica com o núcleo verdadeiro. Existem espíritos que organizam e presidem isso. Então Kardec pergunta, a questão, vamos agora para os fenômenos geológicos, né? Vamos lá, o que é que eles respondem? Esses espíritos positivamente não habitam a Terra. Né? Os espíritos que controlam os fenômenos geológicos, eles estão dizendo positivamente assim, de fato, de maneira categórica, eles não moram lá, eles não moram dentro da Terra. Mas eles presidem, quer dizer, de fato, esses movimentos dessas placas são presididos por espíritos, né? Presidem e dirigem segundo suas atribuições. O velho cuidado dos espíritos, né? Lembre-se que existe a escala espírita. Então, primeiro, de fato, esses espíritos que gerenciam isso, eles não vivem na Terra, né? E outra coisa, eles presidem segundo as suas atribuições. Quer dizer, nesse setor do universo, né? Ou para ser mais específico, esse setor da natureza da Terra, da natureza terrena, é presidido por uma multidão de espíritos. E nessa multidão tem espírito dos mais elevados graus evolutivos. Ora, um espírito ligado a um fenômeno, né, pequeno, bem específico, e um espírito que toma as decisões de movimentar uma placa tectônica que vai abalar um conjunto da natureza. Né? Se tiver habitação humana ali, né, vai abalar a vida ali de milhares ou de milhões de pessoas. Se não, ainda assim, abala todo um ecossistema. Por exemplo, a tese, eu não acompanho em detalhe, tá certo, gente? Nem sei se isso ainda é válido, eu acho que sim. Há uma tese, mas na época que eu estudei estava bem fundamentada, de que a Amazônia, muito tempo atrás, teria sido um oceano. Então é muito interessante, quer dizer, alguém mexeu nessas placas, alguém fez ali se elevar, alguém mudou onde estão as águas dos oceanos. Então, mas assim, não sei no caso da Amazônia, mas efetivamente, muito do que está hoje no fundo do mar já foi terra, né, terra habitável. Então, já foi solo. E muito hoje do que nós pisamos e é solo já foi fundo do mar. Como é que sabe isso? Porque você começa a escavar e você começa a encontrar toda uma fauna e uma flora do mar fossilizada. Né? E não é um pedacinho ou outro, são dezenas, milhares de búzios, de estrelas do mar, de fósseis de coral, no lugar que você diz como isso veio parar aqui. Tá certo? Então é óbvio que um espírito que está presidindo uma estrutura dessa, que se modifica ao longo de centenas de milhares e milhões de anos. Né? Que toma essa decisão é muito diferente de um espírito que acabou de desencarnar e tem a de um geólogo que acabou de desencarnar e vai lá ser um aprendiz e tentar colaborar com alguma coisa. Agora, é uma boa dica aí para quem quer estabilidade de emprego, né, gente? Já pensou? Meu primeiro projeto aqui é 2 milhões de anos. Depois que eu separar essa terra aqui que um dia a gente vai chamar de América do Sul e da África, eu mudo de emprego. Então, se você busca estabilidade, quando você desencarnar, eu acho que é um setor que tudo é muito longo prazo. Eu acho que vale a pena ir para lá. Vamos lá, brincadeiras à parte, continuemos. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Tá certo? Então, aqui, como é a proposta inicial do nosso estudo, né, a gente está assuntando, como se diz, né? A gente está tocando no assunto, a gente está começando uma reflexão inicial sobre isso, né? Não é algo, mas é importante a gente ir construindo. Quer dizer, na visão espírita, o conceito central das mitologias antigas, e não é só grega e romana, a persa, mesopotâmica, a mitologia celta, a mitologia hindu, ela tem um núcleo de verdade, né? Os espíritos, de fato, eles presidem os fenômenos da natureza, pelo menos segundo Allan Kardec, segundo o Livro dos Espíritos, né? E aqui não dá para negar, é fato. Ok. Agora, Kardec vai mostrar que não é assim, ah, um espírito vai lá e resolve tudo. Não. Cada setor existe uma multidão de espíritos dos mais variados graus evolutivos tomando conta, né? E aí é bonito a gente voltar um pouco para o Evangelho, Novo Testamento, quando Jesus diz: não há uma folha de uma árvore, nem um fio de cabelo da cabeça sem que Deus o queira, ou sem que Deus o permita, ou sem que Deus o saiba. Por quê? Porque os próprios fenômenos da natureza, eles estão sendo acompanhados, né? No topo desses grupos são espíritos puros. A gente não tem a menor ideia do que é isso, né? Eu acho interessante, tem espírito empolgado e que não estuda, e diz, não, o Espiritismo explica tudo. Tudo o quê, cara pálida? Então me explica aí, por favor, como é a escala, como é a estrutura dos grupos espirituais que presidem o fenômeno geológico da Terra. Só me explica isso. Me mostra como é que é. Eu estou falando de um setor. Mas eu posso perguntar também, como é que funcionam os oceanos? Um sistema extremamente complexo. Nós temos milhões de espécies na Terra. Nós temos trilhões de seres vivos. Como é que é a estrutura de trabalho de um grupo desse? Não é porque a gente vê aqui uma grande empresa na Terra e diz, não, mas tem 10 mil pessoas, tem 50 mil pessoas. E um grupo de trabalho que gerencia o oceano? Quantos milhares ou milhões de espíritos vai ter envolvido nisso? Porque entenda, cada espécie é um universo. Vai estudar as diferenças de um peixe para um polvo para uma lagosta. São seres diversos, são características muito específicas. Aí você tem que ter um ambiente que dê conta de sustentar a vida de todos esses seres. Seres que respiram na água e seres que respiram fora d'água, porque no oceano, como a gente sabe, tem seres que respiram fora, né? Respiram oxigênio, né? Tem que subir para respirar e mergulhar. Cada organismo desse com necessidades muito específicas, de salinidade, de luminosidade. Assim, é um negócio estrondoso. Como é que será a estrutura de trabalho de um grupo desse? Quem é que toma as decisões? Como é que é isso? Aí o oceano, até um tempo atrás, eu acho interessante o povo que gosta de botar limite na obra de Deus, né? É muito curioso, na ciência não falta. Aí era assim, não, porque depois de 1.000 metros de profundidade, depois de 2.000, não pode ter vida, porque os cientistas calcularam que a pressão é absurda. Não, depois de 3.000 metros é mais impossível ainda, porque não tem nem, a luz não chega, então não tem vida. Aí pronto, isso vira um consenso científico. Lindo. Aí conseguiram, depois, tecnologia, mandar um robozinho lá para 3 mil metros de profundidade. Tá lá os peixes, os bichos, tudo vivendo em paz. Não estavam nem aí pro livro científico, tudo lá na boa. A sorte é que eles nunca leram esses livros, né? Senão eles iam entrar em crise existencial. São seres, olha que coisa fantástica. São seres que carregam em si a própria luminosidade. A luz do sol não chega. Mas cada um tem sua lanterninha, então tá resolvido. Cada um produz a própria luz. Sem falar que são organismos habitados para viver numa pressão que a gente não consegue imaginar o que seja. Nosso corpo se despedaçaria, não existiria corpo. Viraria um nada. Então, assim. Quem é que toma conta disso? Quem é que toma conta só desse setor? Né? Setor 5 mil metros de profundidade em diante. É uma realidade. Não tem nada de luz solar. O sol não chega lá. Temperatura geladíssima. Não congela porque a água salgada não congela a 0 grau. Como será a dinâmica de um lugar desse? Como é que são esses organismos? Não é o mesmo organismo de uma baleia. Não é o mesmo organismo de uma tartaruga. Então, assim, é um grau de complexidade e de beleza? Então, assim, tá, o Espiritismo explica tudo. Como é que é isso? Me conta. Me conta. Como é que são as funções? Eles se preocupam com o quê? Né? Chega lá, tá hoje, eu tenho que checar o quê? A salinidade do mar? Não sei. Né? O que é que eu me preocupo hoje? Que tipo de coisas são afetadas e que têm que ser ajustadas? Né? Então, assim, Kardec pega um exemplo para mostrar, e os espíritos estão sempre dizendo aqui nessas respostas: olha, um dia vocês vão compreender isso, vocês só estão. Pelo menos entenda que existe, que os espíritos estão pedindo é isso. E é o nosso objetivo aqui. Entenda que existe. Entenda que não é um troço automático, uma máquina, né, que está no automático ali funcionando, não. Há milhares de inteligências tomando conta disso. Ou talvez milhões, nem isso a gente sabe. Né? Grupos para cuidar disso, né? Grupos que vão cuidar de cada espécie em particular. Então, assim, quando é que chega a decisão de extinguir uma espécie? Sei lá. A gente sabe que se extingue. Muito antes do ser humano estar na Terra, a gente sabe que tem milhares de espécies que foram extintas. Umas a gente conhece, tem fóssil, tem uma coisa. Outras nem sabe. Daqui a pouco sempre estão descobrindo aí uma espécie que ninguém sabe o que é, não tem nome, não tem nada. Está lá aquele ser ali que vai se questionar e tentar inferir algumas coisas. E outros que a gente não vai saber nunca, não encarnado. Então eu acho que isso é bonito porque mostra, né, a compreensão espírita da natureza. A compreensão espírita de como as coisas funcionam. A gente não sabe como é que funciona, a gente está tendo uma noção da estrutura. Tá certo? Então o objetivo é esse. Na questão seguinte, Kardec vai continuar trabalhando isto, mas aí já é cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, o Espírito Poderoso designado pelo Criador de tudo, para conduzir todos esses reinos na Terra. O Cristo é o verdadeiro Senhor de cada dimensão desse mundo. E aí vocês podem começar, pelo menos, imaginar a grandeza, a qualidade, o profundo saber. Porque em nosso plano ele conhece cada um desses setores, muito mais até do que aqueles que o dirigem diretamente, mesmo sendo espíritos puros. É o que nós sabemos aqui. E aí vocês perguntam: será que o Cristo me conhece? Será que sabe meu nome? Ele conhece as espécies do planeta, cada uma, filho. Como não te conheceria? Muitos pensam que o Cristo cuida apenas dos humanos. Não, tolice. Ele cuida de tudo. Ele é o Espírito que ama a tudo e a todos. Mas isso, como entender se vocês não entendem sequer que existem espíritos tomando conta de tudo? E que existe um Espírito designado pelo Pai para tomar conta de todos os outros espíritos? Olha que interessante. Isso em relação à Terra. Agora, imagine em relação a essa imensa quantidade de mundos que existem. Falemos apenas agora dos mundos no aspecto material. Imagine o que é a criação de nosso Pai, filhos. Apenas faça esse esforço. Vocês se impressionam com tão pouca coisa. Ah, o vizinho comprou um carro novo, fica impressionado. Mas pensa na grandeza de tudo isso, filho. Pensa no zelo, da quantidade de amor que é capaz de amar tudo isso, de cuidar com carinho de tudo isso, que é ser maravilhoso, o Criador do Universo. É mais, e isso é que eu queria muito destacar hoje. Porque o que Kardec está mostrando aí para todos é o seguinte: vocês são filhos de Deus. O que Kardec está mostrando é o ensino bíblico, quando coloca que o ser humano tem que cuidar de tudo, de todos os outros seres. Não é assim na natureza? Olha o que Kardec está dizendo. Os espíritos vão cuidar de tudo. Das espécies, das plantas, de todo o ambiente, para que esses seres vivos floresçam, tenham alegria, desenvolvam-se, enfrentem desafios, ampliem sua capacidade de apreensão da realidade. É isso que se faz também. Como essa espécie poderá ampliar a sua capacidade de percepção? Que tipo de estímulos precisa? Veja que campos extraordinários de estudo. E isso Deus quer que nós façamos. Portanto, somos, de fato, segundo a visão de Allan Kardec, co-criadores. Nós participamos ativamente criando, alterando, modificando, experimentando. O que precisa um ser, como vocês disseram aqui, que vive num ambiente que não tem luz nenhuma, adaptar-se para viver com luz? Tudo muito interessante. Portanto, filhos, somos convidados a colaborar com tudo. Porque ser humano quer pensar assim: ah, Deus me criou, e criou tudo, e criou tudo é minha função. E tudo tem que me servir. Mas há outros aspectos. Você também tem que servir a todos. Você também tem que ter teu esforço para que a natureza se harmonize. Natureza da Terra, que digo. Natureza que vocês chamam de dia a dia. Portanto, filhos, que mundo maravilhoso vocês podem encontrar aqui se tiverem uma vida digna. Poder ter acesso a isso, poder estudar, poder visitar. Mas é preciso, para ter acesso a esses lugares e a esses espíritos, ter um desejo sincero de servir. Por isso Cristo disse: eu vim servir. Ele tem acesso a tudo. E tem poder sobre tudo. Por quê? Porque ele quer servir. Quem quer servir cresce muito mais do que esses tolos que acham que já compreenderam tudo. Fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.